agora que estamos começando mais um Pretas na Rede, o podcast que chegou para melanizar sua vida, universo e tudo mais. E para participar dessa missão de melanizar o mundo, você já sabe, vai lá, dá 5 estrelinhas para a gente no seu agregador. Se for boladão do iPhone, vai lá no iTunes fazer essa, compartilha com os amigos. Pode nos acompanhar e comentar nas nossas redes sociais. Nós somos @ Pretas na Rede em todas elas. E hoje estou aqui com a minha dupla querida, que a NBA me deu, tá? Inclusive, hoje é dia de jogo e a gente tá aqui na correria entre jogos pra assistir Papai Lebron. Tudo bem, Carol? Como é que tá em Aracaju?
Tá quente. Tá quente.
Quente, mulher. Aqui tá muito chuva em São Paulo.
Não, eu queria. Queria não, né? Assim, choveu algumas vezes, mas tá quente. Tá quente. Aracaju raramente faz um frio, um inverno, que você diga assim, meu Deus, é um inverno. Não, aqui a gente tem algo parecido com aquilo que a gente acha que é inverno. Mas não chega. Chega assim. Mas eu tô bem. E você? Como você está, Gabi?
Ah, tô bem, amiga. Essa chuvinha e esse tempo brocochô, padrão de São Paulo, dá uma desanimada, né? Aquela parada meio Londres, né? Que todo mundo fica desanimado, olha da janela aquele tempo cinza. Mas... tô animada com o tema que a gente vai falar hoje, né? O segundo episódio da nossa série de autocuidado. E, assim, tô animada pra gente falar desse tema mega importantinho. E já vou soltar a vinheta. Edição, solta a vinheta. Check my nails. Baby, how you feeling? Head toss. Check my nails. Baby, how you feeling? E aí, amiga? Vamos compartilhar como é que a gente chegou nesse tema de hoje?
Claro, vamos sim. Bom, Gabi, no episódio passado nós discutimos o que a gente achava que era autocuidado, né? O que a gente acreditava que era. Inclusive, o episódio já está disponível em todas as plataformas. Ouçam, continuem ouvindo, continuem compartilhando. Foi feito com muito carinho para vocês. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre como é a nossa rotina de autocuidado. O que a gente faz para ou deixamos de fazer para cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, né? E é sempre bom também entender que autocuidado vai além de cuidar apenas só da pele e do cabelo. Mas a gente vai falar sobre isso também, porque afinal de contas é importante. E antes da gente iniciar, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que ouviu o episódio. Certo? A todas as pessoas que compartilharam com a gente as suas vivências de autocuidado. Foi muito importante pra gente que vocês curtiram, porque essa série foi pensada com muito carinho, né, Gabi?
Super.
Foi pensada com carinho imenso, que a gente estudou bastante, assim, a gente saía caçando coisas pra ir colocando, assim, nos episódios, né? E a ideia era justamente essa, compartilhar essas vivências pra fazer nossa vida mais leve, até porque a gente não sabe quando é que a gente vai sair desse isolamento eterno aí, né? Como eu falei antes, nós falamos sobre a nossa descoberta dentro desse mundo chamado autocuidado. E hoje nós vamos bater um papo sobre a nossa rotina, sobre o que a gente costuma fazer. E aí, Gabizinha, eu queria começar com você, né?
Beleza, Carol. Você falou da quarentena, né? A gente não sabe quando a gente vai sair, apesar de parecer que muita gente já saiu da quarentena, né? Tá vivendo a vida como se não houvesse amanhã, como se não tivesse um vírus mortal passeando por aí, né, entre nós. Mas vamos lá. Acho que, Carol, a primeira reflexão que a gente tem que fazer aqui, quando a gente pensa no tema do episódio, que é autocuidado, como é a nossa rotina, eu acho que é um passo anterior, né? Assim, o que a gente passou a fazer depois que a gente descobriu o que era o autocuidado? Porque, assim, eu, pelo menos, eu nunca tinha parado pra refletir sobre essa palavra. Eu achava que eu me autocuidava, mas nunca me liguei que essas ações, elas refletiam como um autocuidado na minha vida. Sei lá, eu fazia porque eu gostava, que eu me sentia bem, agora assim, eu não entendia isso assim como um ponto positivo, sabe? Um bônus. Eu fazia porque eu gostava, mas você para refletir de você se esforçar para fazer, para que isso reflita de uma maneira bacana em você, é outra pegada, né? Então assim, que você... Eu ainda vou pensar nos meus itens, mas o que você passou a fazer depois que você descobriu o que era autocuidado, assim? Você já refletiu você fazia algumas ações que refletiam e que você entendeu posteriormente, ou já entendia que fazia parte de um autocuidado na sua vida? Nem que não seja rotina, né? De forma geral, assim.
Então, eu vou bater na tecla, de novo, da terapia. Uma coisa que eu comecei a fazer e eu não tinha noção de que era, se tratava de algo relacionado ao autocuidado. E aí foi a terapia, foi uma das primeiras coisas. E depois teve também uma outra questão para mim, que foi a questão da meditação e também a academia. Só que a academia eu tive que parar porque, né, a pessoa vai envelhecendo e os joelhos vão dizendo: olha, você já não aguenta isso. E desistir de algumas coisas para a saúde, sua saúde e a saúde do seu corpo também é uma forma de autocuidado. Sim. Né? Acho que essa foi uma coisa que eu não costumava fazer. Eu comecei a meditar. Eu meditava mais, eu já meditei mais, assim. Agora eu fico meio que aquela, meu Deus, eu preciso voltar a meditar, porque estava me ajudando bastante, estava controlando bastante a minha ansiedade e tal. Outra coisa também que eu comecei a fazer e que me ajudou também de alguma forma no autocuidado foi tomar florais, né? Eu participo de um grupo de estudos aqui em Aracaju, de uma amiga minha, e a gente toma, esse grupo, ele é regido pela lua, né? Então a gente se encontra em todas as luas novas.
Que legal!
Pois é! E para falar sobre essas questões da mulher, sabe? Questões de menstruação e tal. E aí eu comecei a tomar floral também. Nesse grupo ela passa o floral pra gente. E o floral tem me ajudado bastante também.
Sério, Carol? De que forma?
Sério.
Vamos falar um pouco dessas coisas aí mais detalhado.
Vamos falar assim. O que que acontece? Logo no início do isolamento social, eu tive muitas crises de ansiedade. Muitas crises de ansiedade, assim. E elas estavam me enlouquecendo. Com isso, minha menstruação ficou desregulada. Então, eu tava naquela vibe de menstruar a cada 15 dias. E isso é muito bizarro, sabe? Aí eu conversei com ela. Ela falou comigo, ela falou bem assim: olha, isso aí provavelmente é coisa da sua ansiedade. E também você está pulando ciclos menstruais. Porque assim, na questão do ciclo, tem as fases, você passa por cada fase do ciclo, né? E aí ela falou que, tipo, ó, tem alguma coisa que você precisa trabalhar na terapia que é para destravar dentro de você, para que ela possa vir normalmente. E aí eu comecei a tomar o floral, e aí na terapia eu comecei a abrir coisas que eu não conseguia falar de jeito nenhum, nem com a minha terapeuta eu conseguia falar. Uau. E aí eu tive que revisitar a minha infância, e foi um problema que eu fiquei, meu Deus. E aí eu recebi meu primeiro floral, e eu tomei o floral e eu ficava naquela ansiedade, né? Eu fiz, meu Deus, será que vai rolar? Será que não vai rolar? E aí eu percebi que eu me senti muito abraçada, sabe, Gabi? Pelo floral e com a ajuda da minha terapia também. E acabou que ela voltou ao normal, sabe? Não é voltou ao normal, assim, 100%, mas agora ela conclui um ciclo de pelo menos 20 dias, 20, 22 dias. Para uma coisa que estava vindo 15 dias, era semana sim, semana não, concluir esses 20 e poucos dias, para mim, foi tipo, meu Deus, consegui, sabe? Então, assim, isso me ajudou bastante, e isso para mim foi uma forma de autocuidado, porque, vejam, como a gente já comentou aqui, né, meu problema estava de fora para dentro, ou quer dizer, de dentro para fora, e não de fora para dentro.
Quando é de dentro para fora, são mais difíceis, porque, cara, a gente não é médico para se autodiagnosticar, então é muito difícil, tem coisa que a gente internaliza tanto, que já acha que faz parte, e não vê aquilo como um problema, sendo que mega é, essas questões são muito complexas, mas no meu caso, depois que coisas que eu fazia, entendendo ou não se era um autocuidado, né? Eu acho que eu volto na tecla de antes também de comemorar pequenas vitórias, mas isso é mais cultural, assim. Eu, meu pai, a gente tem muito esse padrão. Então, desenrolar algum assunto que estava enrolado, sei lá, uma promoção no trabalho, conseguir ir num restaurante que a gente gosta. Cara, tudo a gente comemora de se ligar, de sair pra jantar, de pedir uma pizza no dia que cai o ticket pra comemorar alguma coisa. E eu via isso como uma rotina normal, só que, cara, é você parar, eu querer me conectar com meu pai, que é uma pessoa que me apoia muito. Meu pai é muito meu brother. Então, assim, é ter aquele momento nosso, sabe? Uma coisa que eu também não fazia, né? Eu sempre, na adolescência, eu sempre fiz muita atividade física. Então, eu andei de patins, de bicicleta, de, mano, patinete, joguei futebol, handball, eu nunca parei. E aí, depois de grande, Comecei a pegar muito gosto pela dança, então samba, samba rock, essas coisas. E aí parei, larguei mão de atividade física. E aí em 2016, cara, eu tive um chefe que ele era corredor, maratonista, surtadaço, viciado. E aí ele ficava falando e eu vi o cara na dieta e treino e bababá, todo dia aquilo. Eu sou curiosa, né? Não posso ver nada que eu desconheça, que eu já vou pesquisar pra poder saber o que é. Graças a Deus, gosto muito disso, inclusive. E aí eu fui querer saber o que era esse mundo da corrida. E eu entrei pra uma assessoria esportiva. Ele faz parte de uma fodona aqui de São Paulo, que essas coisas são caríssimas. E eu entrei em uma que, meu, assim, amorzinho, fazer questão de fazer uma propaganda grátis aqui. Subelite Vanilson Neves. Cara, o Vanilson é um treinador ferrado. Cara, gente boa, simples. Não fica inventando aquelas grumetização, sabe? Treino é treino, corrida é corrida. Treinou, tem resultado. Não treinou, não tem resultado. Simples assim. E ali, eu trabalhava na Paulista na época, Carol, que é bem próximo do Parque do Ibirapuera, que era onde eu treinava. E depois eu tinha um caminho muito longo até minha casa. E eu voltava de ônibus depois do treino. Então eu ficava pensando, cara, será que vale a pena eu fazer isso, né? Chegava morta em casa. Só que aquilo me fazia tão bem, e eu fiquei 2 anos nessa brincadeira. Fiz algumas distâncias médias, 10K, cheguei a fazer 21, SP City, assim, bichinho da corrida me picou e me fazia muito bem. O dia que você ficava sem treinar é o dia que você não descarrega, era o dia que eu não refletia. A corrida, ela servia muito como um divã, assim, onde você conversa com você mesmo e dá uma organizada nos pensamentos. Então eu terminava leve, fora que a endorfina também ajuda a melhorar tudo, né? Mas cuidar do cabelo, pra quem não sabe, eu sou alisada por opção. Então, tinha épocas da minha vida que eu largava de mão de cabelo. E qualquer cabelo dá trabalho, seja ele liso, alisado, cacheado, crespo. Então, cuidar do meu cabelo, fazer hidratação, ir ao salão, sair pra dançar. São coisas que eu gosto e que você não percebe que você vai largando mão. Mas quando você vai se esforçando pra fazer porque você quer se sentir bem, é uma forma de autocuidado, sabe? E são essas pequenas coisas que você vai fazendo e vai sentindo que você tá cuidando de você mesma, né? Eu passei por um período de terapia, mas pra mim também o autocuidado... Acho que a gente falou disso por conta do livro, Carol, que a religião, pra mim, é uma forma de autocuidado. A minha sanidade, decisões, opiniões, é muito regida por isso e pelo que eu acredito, sabe? Então, eu acho que esses pontos, assim, são pontos de autocuidado. Além de não ficar esperando, se eu tiver sentir que eu tô zoada, eu já vou ao médico. Eu morro de medo de ficar doente, de ter alguma coisa séria. Então, assim, eu me cuido nesse sentido, sabe? E você, é mais natureba, uhum, pela vibe dos florais? Ou você também corre pro médico ou do médico?
Gabi, essa questão do médico pra mim é bem complicada, assim, né? Porque eu morro de medo. Eu morro de medo porque eu fico naquela. Pois é, eu fico, meu Deus, eu vou no médico e o médico vai dizer que eu vou morrer daqui a 15 dias. Aí eu fico com muito medo disso. Mas assim, eu sou uma pessoa que também me preocupo muito com isso, sabe? Com essa questão de saúde e tal. E eu já corro logo, sabe? Eu já corro logo, eu tenho que resolver as coisas e tal. Então, tipo, questões de médico, assim, meu problema maior é medo mesmo de notícias ruins, sabe? Mas eu sempre vou, sempre que eu posso, eu vou. Porque pra mim também, isso também é uma forma de autocuidado, né? É engraçado, quando a gente começa a entender o que é autocuidado, você vê que tudo está ligado, tudo está envolvido.
Tudo, né? Amiga.
Tipo, você, tudo. Sua mente, seu corpo.
O bem-estar, né? Independente do tipo.
Tudo, é incrível. Isso, o bem-estar, seu bem-estar. E aí, eu lembro, agora você falou sobre a questão da religião, e eu passei muito tempo da minha vida, da minha adolescência, na verdade, frequentando igreja e tal, e pra mim era maravilhoso, porque eu me sentia muito bem lá, me sentia muito bem mesmo, me fazia bem estar lá. É uma das coisas que eu estou em falta comigo mesma, é essa questão da minha espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religiões, tá, gente? Eu estou falando, tipo, me aproximar mais de alguma coisa. E agora, como eu estou me reconhecendo muito mais como uma mulher negra, eu estou sentindo uma necessidade muito grande de me reaproximar dos meus ancestrais, me reaproximar dos meus orixás e tal, né? Então, eu estava até conversando com a minha psicóloga sobre isso. Eu falei para ela, eu disse, eu sinto que o meu lado espiritual, ele está muito balanceado. Quer dizer, balanceado não, ele está muito balançado, sabe? E eu sinto muita falta disso, de ter esse apego. É óbvio que isso é uma coisa minha, não é todo mundo que vai ter esse apego. Você também não precisa ter esse apego espiritual para que seu autocuidado esteja em alta. É só você se sentir bem consigo mesma, entendeu? Se você está bem com você mesma, independente se você vai ou não a uma igreja, independente ou não, se você vai à academia, o importante é você estar bem consigo, né? Então, para mim, eu ainda sinto muita falta disso. Eu acho que foi uma das coisas que eu deixei de fazer e que eu quero muito voltar a fazer. Porque meio que quando você se reaproxima, quando você fala assim de questões espirituais, você está se reaproximando de você mesmo, né? Você está reconectando, sim, com você mesmo, no final das contas.
É exatamente isso. Não tem outra explicação. É exatamente isso. É muito importante. Eu acho que, não sei, é igual quando a pessoa fala que, chakras alinhados. Tipo, é isso, você fica inteira por dentro, pronta para segurar o restante que vem. Eu me sinto montadinha como um quebra-cabeça, sabe? E bacana você dizer isso, Carol. Espero que você consiga voltar e buscar essa reaproximação, porque isso só soma muito. Mas aí a gente falou de coisas possíveis, né? Coisas que a gente vem fazendo, praticando. Então, desde comemoração, comprar, sair, ouvir música, dançar, ir ao médico, se cuidar, cabelo, remédios, tudo. Pedir uma pizza, comer um chocolate quando tá na TPM, cara, autocuidado é uma série de coisas. Mas você visualiza alguma coisa que você gostaria, agora que a gente entende o que é autocuidado, né? E a gente começa a se voltar a isso, né? Dando o peso e o valor que de fato merece ter essa atenção. Você gostaria de incluir nessa, não sei se a gente pode chamar de rotinas de autocuidado, né? Assim, querendo ou não, é rotina, que a rotina a gente imagina algo diário, mas nem sempre, né? Algo que você gostaria de incluir, mas que não consegue por algum motivo, Carol? E se não consegue, por quê? Sei lá, assim, tipo, coisa que a gente vê, porque também as redes sociais, eu acho que elas ajudam e não ajudam, né, nesse sentido. Da gente ver alguém fazendo alguma coisa por ela mesma e é inacessível pra gente por algum motivo, ou por falta de tempo, dinheiro, acesso, né? E que a gente gostaria e se pudesse incluiria. Você imagina, assim, quais são seus desejos que você gostaria de incluir numa rotina de autocuidado?
Ai, Gabi, eu tenho tantos.
Vamos sonhar agora, amiga. Hora de sonhar.
Ai, eu tenho tantos, assim. Tipo, eu começaria, por exemplo, com a prática, com a volta da meditação, na verdade. Né? E a meditação eu explico por que ela volta, porque eu sou uma pessoa muito indisciplinada nesse sentido, sabe? Eu sou muito indisciplinada mesmo, e eu posso até dizer um pouco preguiçosa para levantar e parar 10 minutos para ficar meditando. Quando eu fazia era maravilhoso, mas aí eu fiz para cumprir um desafio. Quando terminou o desafio eu não fiz mais. Aí eu fiquei, poxa, Ana Caroline, você poderia se ajudar um pouco, né? Mas enfim, acho que eu incluiria novamente a meditação. E coisas muito relacionadas ao corpo mesmo, sabe? Mexer o corpo. Por exemplo, eu adoraria fazer dança. Eu adoraria fazer
yoga. Dança?
Ah, então. Eu sou apaixonada por dança do ventre.
Ah, é?
Eu adoraria dançar essas duas coisas. Sim. Mas aí eu já nem posso mais ter tanta ciência dança, porque, como eu falei, dois joelhos danificados. E daí, eu adoraria, por exemplo, fazer yoga, fazer pilates, voltar a fazer pilates também, que eu fiz um tempo de pilates. E me ajudou bastante, assim, manter a minha mente focada ali, sabe? E óbvio que é uma das coisas, assim, que eu abriria a mão do pilates, do yoga e da meditação se eu pudesse voltar a jogar basquete tranquilamente, sabe? Que é uma coisa que eu amo, eu jogo desde quando eu era adolescente. E aí eu tive que parar porque eu tive problemas no joelho. E aí eu tenho que tratar primeiro e tal, essas coisas todas. Então, assim, o basquete pra mim sempre foi a minha válvula de escape, sabe? Sempre foi aquela coisa de tipo, ai, tô muito estressada, vou pra quadra. Ai, sim, eu quero me divertir, vou pra quadra. Ai, eu preciso, sei lá, tô aqui sem fazer nada, vou pra quadra. sabe? Sempre foi isso. Basquete sempre foi essa minha válvula de escape. Jogar basquete, assistir basquete. Mais jogar do que assistir, na verdade, né? E aí são essas coisas, assim, que eu voltaria a fazer tranquilamente, mas que infelizmente eu não consigo mais incluir na minha rotina, por motivos de, como eu já falei, eu tenho um problema agora de desgaste na cartilagem dos meus joelhos, então eu não posso mais estar fazendo exercício de impacto. E isso é uma coisa que me deixa muito frustrada, porque tudo que eu quero fazer tem impacto. O yoga,
a força, aí não ajuda, joelhos, né?
Aí não ajuda. Aí, tipo, que tipo de autocuidado é esse, sabe? Como é que você está se autocuidando se você está desgraçando o restante do seu corpo? E aí eu lembrei de uma postagem que eu até te mandei no Instagram, lembra? Que a menina falava, eu não lembro exatamente qual foi o Instagram, mas aí ela falava que você desistir de algumas coisas também é uma forma de autocuidado.
Totalmente, cara. Né? E são, sim, são coisas, são os mais difíceis de se fazer, eu acho, Carol. Que você assumir e incluir alguma coisa, uhum, na sua rotina, ok, você escolhe, se é acessível pra você, você fala, nossa, curti, vamos lá. Agora, abrir mão de algo, porque você entende que você tá melhor sem isso, ó, um exemplo de uma situação dessa que já aconteceu comigo, eu já abri mão de um trabalho. Eu gostava muito da empresa, cresci muito lá, assim, inclusive, foi um dos lugares que eu mais evoluí. Só que com mudança de gestão e tudo mais, eu comecei a ter o alto nível só gente boçal. E aí aquilo começou a me afetar psicologicamente, tipo, muito. Então, um lugar que eu gostava de estar, que era a minha felicidade, acordava pilhadona pra trampar, gostava do que eu fazia, dos amigos, de tudo, começou a me bodear. E aí eu tive que parar uma hora e falar, cara, gosto, mas é isso que me faz mal. E aí abri mão. Abri mão, meti o pé real, período sabático para me recolocar no lugar e no final deu tudo certo. Mas acho que essas são decisões difíceis de se tomar, né? Mas vamos falar de coisa boa. Acho que se eu pudesse incluir coisas que eu gostaria, cara, nossa, meu Deus, eu nunca tinha parado assim para refletir sobre esse tema. Mas eu acho que eu gosto de muitas coisas diversas, né? De vários esportes, leitura, corrida. Cara, de estar com a minha família, de sair para dançar, de receber amigos em casa. Então, e também moro sozinha, então eu vivo arrumando coisa para fazer. Eu praticamente entro em casa para dormir, tomar banho quando volto, né? E eu acho que eu gosto. Às vezes, quando você não marca nada, é aquele dia que dá tudo errado e eu passo um período sozinha. Aí é onde eu vou organizar alguma coisa, vou cuidar de mim, né? Você põe aquela hidratação no cabelo. Eu vejo que isso faz parte da rotina de muitas mulheres. E dentro das prioridades que eu tenho, como eu gosto de muitas coisas, eu nunca priorizo parar um tempo, tirar um tempo pra mim, pra eu poder, acho que fazer coisas com maior qualidade, sabe? Que reflitam na minha vida. Tipo, sei lá, ao invés de fazer uma hidratação em casa, aproveitar pra organizar um armário. Não, tipo, eu vou pro salão, de lá já vou pro outro canto. Assim, eu nunca paro, nunca paro. E eu sinto falta disso. E eu sei que tempo a gente arruma, né? A vida é corrida, mas sei lá, existe... O que você faz da meia-noite às seis, né? Pior que essa é uma frase que eu odeio, minha filha. Falei brincando aqui, já ouvi até de um chefe. Mas assim, cara, a época que eu corria, eu tinha que estar 7 horas da manhã na USP. Então, eu não saía de sexta. Se saía, eu tava em casa até determinado horário pra eu não acordar quebrado e treinar de ressaca. E no começo eu ia achando que era imbatível, minha filha. A derrota, meu pai, nunca mais. Então, de sexta-feira era a programinha mais suave pra poder render no treino de sábado. Então, eu acho que uma das coisas seria tirar um tempo, acho que eu vou chamar de tempo de qualidade, sabe? Ter um tempo de qualidade comigo, que quando isso acontece fora da programação, assim, eu gosto muito, mas eu não consigo repetir. E pior que quando é um tempo de qualidade bom, depois eu fico pensando, sabe? Eu sinto falta, mas aí eu já agendei um monte de coisa, já marquei um monte de coisa, aí eu fico perdidaça, sabe? E vai embolando, e aí depois eu sinto o peso da vida tá corrida, sendo que eu poderia ter feito outras escolhas. Então esse é um dos itens, mas acho que se eu pudesse, eu faria personal, físico, pessoalmente, né? Eu faria dança, de fazer gafieira, essas coisas assim que eu acho sensacional. Tem uma amiga, Sara, ela faz, ela é de uma academia. Cara, ela dança tudo que você pode imaginar, zumba, aquelas danças africana, vários ritmos africanos, que são vários, né? Salsa, valsa, tudo. Ela vive saindo com a galera pra dançar. Só que meu trabalho, minha rotina é quantidade de horas no dia muito puxado. Então eu nunca consigo ir pra esses lugares de fazer aula e tudo mais. Eu já comecei muitas coisas, mas o trabalho vai sufocando. E aí vira perda de dinheiro e aí eu vou desistindo, sabe? Mas é tudo questão de organização. Acho que se eu pudesse, eu incluiria dança ou alguma atividade física presencial, igual eu conseguia na época que eu corria no parque, no Ibirapuera, aí na USP, né? Me organizava e não perdia por nada. Hoje em dia eu já não consigo fazer nada disso. Eu mal consigo chegar a tempo pra ir em happy hour, né? Então, acho que eu gostaria de passar esses tempos de qualidade. Não vejo assim como, sei lá, outras atividades. Pode parecer bobo, mas pra mim, acho que eu incluiria essas, que eu não consigo por falta de organização. Não que não seja acessível, né? E, cara, você tem, Carol, conversando assim com as suas pessoas próximas, seus amigos e tudo mais, você consegue enxergar algum autocuidado que algum conhecido seu tenha? De bater o olho, de convivência, assim? Vamos citar uns exemplos pra galera entender o que a gente entende quando a gente fala de autocuidado?
Sim, sim, tem alguns exemplos. Alguns exemplos, sim. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela sempre gostou muito de fazer boxe. E eu achava maravilhoso, porque ela se dedicava bastante e fazia muito bem a ela, sabe? Ela sempre dizia que, me faz muito bem. E aí, quando ela parou, ela vive falando, eu sinto tanta falta de voltar a fazer boxe, sabe? Voltar a me movimentar e essas coisas, sabe? E aí eu tenho uma outra amiga, minha amiga Dalila mesmo, ela é muito uma pessoa que gosta muito de ter o tempo de qualidade para ela, mas ela também é o tipo de pessoa que simplesmente adora estar num barzinho, sentada e, como ela mesmo costuma dizer, sentada, batucando e tomando a cervejinha dela, sabe? Que pra ela aquilo ali é tipo quando ela esquece de todos os problemas. E eu acho isso sensacional. Mas eu não conseguia ver como autocuidado. Eu simplesmente via, uma pessoa que gosta de estar num bar. Mas não é só isso, sabe? Não é só isso na questão dela. É tipo, não é só isso, né? E aí tem muitos amigos meus que fazem isso, né? Por exemplo, Francisco mesmo. Ele agora voltou a fazer atividade física em casa porque ele tava ficando louco, assim, sabe? Ele disse que era a maneira que ele tinha de colocar a mente dele no lugar, era fazendo atividade física em casa. E aí ele diz, eu pulei 50 minutos de corda hoje. Eu fico desesperada, né? Eu fico, meu filho, você está cuidando desses joelhos? Porque assim, né? 50 minutos de corda, ele, não, tá tudo bem e tal. E aí, um dia desses, ele simplesmente chegou pra mim e disse assim, eu cheguei em casa cansado e, tipo, não queria acessar a rede social. Ou tinha esquecido o celular no trabalho, não lembro exatamente. Ele disse assim, eu simplesmente fiz aqui um jantar pra mim, comprei um vinho e pronto. E aqui tô super feliz. E eu fiquei, cara, é isso, sabe? Eu fiquei, isso chama-se autocuidado. É você simplesmente chegar em casa, cantar cansado, preparar um jantar pra você, comprar um bom vinho e curtir a sua própria companhia. Isso é uma forma de autocuidado que eu acho maravilhosa. Infelizmente, eu queria ser muito essa pessoa de conseguir curtir 100% a minha companhia. Às vezes eu surto e às vezes eu fico com raiva de mim mesma. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente tá aqui pra aprender. E você, Gabi, você consegue enxergar isso nos seus amigos também?
Consigo. Começo pelo meu pai. Ele é muito cuidadoso com ele mesmo. Eu vejo quando a gente viaja, assim, ele é metódico, sabe? E eu achava que era tipo, chato, velhice, esse tipo de babaquice que a gente pensa. Mas, tipo, não, cara, ele cuida do corpo dele. Tipo, sei lá, a gente tá na praia, todo mundo levanta cedo e se arruma correndo pra ir pra praia. O pai, ele gosta de tomar banho antes de ir pra praia. Então, se tá todo mundo correndo, porque tem que ir cedo, porque o sol, ele fala, pode ir. Assim, nada impacta a rotina que ele tem com ele mesmo, sabe? Então ele toma o banho dele na paz de Deus, como ele sempre faz, com calma. E aí sim, vai fazer o que tem que fazer. Outra coisa, ele não fica sem tocar. Meu pai é sambista, ama roda de samba. Na pandemia, assim, tá chegar o ponto da gente se reunir, eu, ele e a mulher dele, e a gente tocar os três, junto, dentro de casa. Porque ele tá ficando louco se ele não tocar. Então, a gente, no começo, quando tava a vibe das lives, no começo da pandemia, assim, a gente ainda até estendeu bastante vendo de samba, que a gente gosta de ver, né? Porque porque como a gente toca, então é legal ficar olhando e reparando e comentando. Então meu pai, ele não fica muito tempo sem tocar, porque querendo ou não, é o lugar de escape dele. Mas eu tenho amigas que gostam muito de ir ao cinema e vão ao cinema com ou sem companhia. Então assim, gosta se tem gente pra ir bem. Se não tem, ela não vai perder a estreia do filme que ela vê na estreia, porque ela não tem companhia. Ela simplesmente vai sozinha. E é admirável. Eu fiz isso uma vez e era o filme do Rock com o Michael B. Jordan. Eu trabalhava na Paulista na época e, meu, lá é cheio de shopping. É só sair e entrar no primeiro que você vê. Tava muito perto. Eu não queria. E ninguém estava disponível para ir naquele dia comigo, depois do trabalho. Ou as pessoas estavam longe, não iam chegar no horário da sessão. Falei, quer saber? Eu não vou esperar ninguém. Eu vou, eu e Deus. E fui. Primeira vez que eu fui no cinema sozinha. Então, assim, tem gente que não deixa a rotina interferir de seguir seus próprios hábitos. Eu tenho você, que eu vejo que você tem toda uma rotina com o seu cabelo, que você sempre hidrata, faz uma meditação e tudo mais. E você sempre faz. Assim, a gente não passa dia sem se falar e você sempre faz, Carol. E eu reparei. Então, se eu tenho um exemplo de autocuidado com isso, esse é uma coisa que você faz sempre. Eu não sei se você tem um... Como é que é que as blogueiras chamam, gente? Um cronograma capilar. Mas eu sei que é algo que você faz recorrente, tá sempre fazendo, né? Inclusive mandando fotinhos diva. Cada resultado incrível, tá? Tiver dúvida com isso, gente, pode mandar uns inbox. Carol ajuda, Carol explica. Já deve ser mara nisso, porque faz sempre, né?
Inclusive, meu cabelo está maravilhoso hoje. Eu gostaria de dizer.
Mas, gente, carga alheia aqui, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Mas é dia diva e isso, amiga.
Pois é, mas olha que para chegar a esse ponto foi muito complicado. Porque passou por todos os processos, primeiro, de aceitação do meu cabelo, né? E esse processo de aceitação começou quando eu tinha 27 anos. Veja, eu tenho 34 hoje. Então, tem pouquíssimo tempo, assim, né? E aí, para que eu começasse a dizer assim, não, agora eu vou, de fato, cuidar dele, tem pouco mais de 3 meses. Tem pouco mais de 3 meses que eu tenho sempre, tipo, eu tiro um dia da semana e digo, eu vou cuidar do meu cabelo, vou cuidar da minha pele. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. E eu me sinto muito bem depois. Eu até costumo dizer às pessoas, eu digo, olha, gente, todas as vezes que eu arrumo meu cabelo, limpo a minha pele, eu me acho a mulher mais bonita do
amiga,
mundo.
Amiga, com a quantidade de pouco que você manda depois, eu não duvido disso. Porque depois é uns book com as fotos maravilhosas. Luz perfeita, cutis brilhando, gente. Parece que dormiu aquele sono de 12 horas, sabe? Maravidiva.
Inclusive, te mandarei uma foto depois que a gente terminar de gravar de como meu cabelo está hoje. Infelizmente, as pessoas não poderão ver, mas você vai ver. Certo? E uma coisa, assim, que eu queria... eu queria abrir um parênteses aqui sobre a sua relação com o seu pai, que eu acho maravilhosa. Eu gostaria muito de abrir esse parêntese aqui. Tipo, eu acho simplesmente linda a relação sua aí com seu pai. Às vezes você tuita lá, né? Ai, meu pai fez um churrasco e tal, só amor por esse homem. E eu fico, meu Deus, isso é muito lindo. Sabe? Porque assim, eu nunca tive um pai presente. E eu perdi meu pai tem muito tempo. E aí, quando eu vejo essas relações, eu fico, cara, isso é muito lindo, sabe? Isso é muito lindo. E era isso que eu queria ressaltar. Eu abri esse parênteses justamente para enaltecer a sua relação com seu pai.
Amiga!
Parênteses fechado.
Que linda! Queria só fazer um adendo em relação a isso, né? Para quem não sabe, meus pais separaram, eu tinha 12, hoje eu tenho 31. E eu fiquei com meu pai, não com a minha mãe. Então, toda a minha adolescência adulta, até sair de casa, casar, babá, tudo com meu pai. Então, a gente é melhores amigos mesmo, sabe? Ele é meu... Eu tenho mãe viva. Tenho um relacionamento bacana com ela. Depois de anos sem se falar, hoje em dia, tudo certo. Porque, né? Tempo cura muitas coisas, gente. E se busca formas de autocuidado, né? Então, ter pessoas que você ama próximas faz parte disso. E a relação com meu pai melhora muito nesse sentido, porque... Ele é meu apoio até hoje, assim. Pensa que, assim, eu tenho 31 anos e eu tô aproveitando aqui quarentena pra arrumar algumas coisas aqui na minha casa. E comecei fazendo tudo sozinha. Quem disse que ele deixa eu fazer as coisas sozinha? Eu falo, ah, que amanhã eu vou fazer tal coisa.
Né?
Ah, então eu vou aí, faz o almoço que eu vou aí. Aí ele fica inventando assim pra poder vir me ajudar. Ele é um amor, cara. Meu pai, assim, eu não tenho o que reclamar. Ele é escorpião que nem eu. Então o barato é louco entre nós dois. Mas do mesmo jeito que a gente se entende, a gente desentende e entende de novo. O negócio é treta nós dois, mas assim, é alguém que eu amo. Obrigada por ter aberto esse parênteses, amiga. Acho importante ressaltar que existem vários tipos de relação. E pra você ver o olhar do outro, né? Você achou super bacana, mas não imaginava que eu não teria uma relação dessa com a minha mãe. E principalmente com os pais separados. Você, mulher, ficar com o pai, né? Então, assim, tudo, cara, é menstruação, anticoncepcional, tudo era meu pai, assim. Total pai de menina, sabe? Inclusive, ele tem outra filha, que tem 9 anos, a Dulce. E não tem jeito, não. Nasceu pra ser pai de menina e é isso.
É isso mesmo. Era esse parênteses que eu queria ouvir, que eu achei, acho lindíssimo.
Ai, show! Amiga, vamos a última aqui pra gente começar a encerrar. Acho que não sei se dá pra encerrar, mas é essa. O que, que a gente considera que as pessoas deveriam experimentar, incluir nas rotinas de autocuidado? Eu, na minha opinião, assim, eu falo um bagulho bem bizarro, mas que eu adoro, gente. Cara, são coisinhas bobas, tá? Eu, de uns tempos pra cá, eu abri mão de alguns relacionamentos meus de amizade que não me faziam bem. Eu arrastava porque eram pessoas que estiveram comigo uma boa parte da minha vida, mas sabe quando você reflete aqueles 5 minutos, você sabe que faz mais mal do que bem? Era isso, mas você fica, não, tantos anos, né? Eu fiquei que fulano é assim, né? Não é de propósito, não é... Só que aquilo vai te cansando, vai comendo sua cabeça. E 1 ano e meio, 2 anos, vai fazer quase 2 anos atrás, eu dei um basta nisso. Então eu cortei um ciclo que eu tinha de amizades. E nisso você fica refletindo, né? Você sente falta, tá acostumado a vida toda com as pessoas. E eu decidi, inclusive foi muito do Pretas pra frente, assim. Já tá indo pro terceiro ano, Pretas. De que eu ia me relacionar com pessoas que gostassem mais das coisas que eu gosto, sabe? Eu sempre tive uma conectividade muito grande com questões de negritude, mas tinha, como eu gosto de várias coisas diversas, então eu tenho a galera do basquete, eu tenho a galera do podcast, tenho a galera do futebol, tenho a galera do trabalho, tenho a galera de tudo, de Clube do Livre, e assim vai. Sempre tive muito mix. E para esse público eu sentia falta de ficar com pessoas que eu fizesse mais coisas iguais e tivessem gostos que nem eu. E nesses últimos tempos, eu fui buscando isso. E olha que beleza, né? Hoje eu falo que o nosso grupo Insecure que a gente tem, né? Você e a Dani, meu, melhor surpresa de 2020. A gente falava, sei lá quanto tempo já dentro do grupo da NBA das Minas. E aí a gente se achou, minha filha. E tá sendo super sensa a troca, né? Com pessoas que a gente já conhecia mais superficialmente. Agora estamos aprofundando. E surgindo aí bons conhecimentos, quem sabe futuras amizades mega legais, né? Ai, gente, eu queria fazer um adendo aqui. Uma coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer é só vai, tá? Por exemplo, eu tô gravando com a Carol, ela é a nova integrante do Pretas na Rede. Eu não conheço a Carol pessoalmente, tá, pessoal? Só pra vocês entenderem. A Carol mora em Aracaju, a gente se conheceu pelas interwebs e eu não a conheço pessoalmente. E isso não me impediu que eu me abrisse pra ter esse novo relacionamento de amizade, confiança, para que ela fizesse parte do Pretas, etc. Então, eu acho que as pessoas, elas deveriam não ficar... Eu sei que a gente tem que mensurar algumas coisas, mas, cara, tenha um pouquinho mais de coragem, sabe? Se abra para algumas coisas, testa, cara. Se não der, você volta para trás, sabe? Mas se permitir, acho que é a palavra certa, Carol. Eu acho que as pessoas, elas poderiam se permitir um pouco mais em alguns aspectos. Não sei mais, o que mais? Quais são as suas opiniões, Carol? Para ver se eu penso em mais coisa aqui.
Então, a minha opinião sobre isso, ela é muito, ela é muito vasta. Então, ela vai de coisas simples a coisas mais sérias.
Adoro,
sabe? E aí, nessa escala de coisas simples, eu diria, bebam água. Eu tô falando sério. Bebam água. É sério, Gabi. A gente esquece muito de beber água durante o dia. Eu digo por mim e eu esqueço real. E olha que eu tenho uma garrafa enorme aqui do meu lado e eu esqueço de beber água às vezes. E aí, bebam água. É a coisa simples que eu digo, gente. Bebam água, seus rins agradecem, sua pele agradece, seu cabelo agradece, todo o seu corpo vai agradecer, certo? Comam bem, certo? E quando a gente fala assim, comam bem, não é para ir para um restaurante chique e comer bem. Se você quiser fazer isso, ótimo também. Se você puder, maravilhoso. Mas quando eu digo assim, comam bem, é tipo, comam coisas saudáveis, que vá nutrir o seu corpo da forma correta. Eu estou falando isso para vocês, mas eu também estou dizendo isso para mim, certo? Porque eu não sou essa pessoa.
Nossa, eu tô com um copinho aqui do
pois
lado.
Pois é, eu estou dizendo isso para vocês, mas eu estou falando mais para mim também. E indo para coisas mais complexas, façam terapia. Tipo, se você... Eu acredito muito que nem todos os problemas da gente são resolvíveis com terapia, certo? Mas é bom a gente passar lá para dar uma organizada nas coisas, sabe? Dar uma organizada na cabeça. Se você não quiser ir na terapia, converse com alguém que possa fazer com que entenda você, sabe? Que entenda você. E aí, indo ainda mais aquela escala que eu falei, da coisa mais leve para as coisas mais pesadas. Uma coisa que me ajudou bastante: se você é uma pessoa negra, aproxime-se de pessoas negras. Porque isso vai te ajudar de uma forma imensa. Gabi, eu passei a minha infância toda tendo amigos brancos. Quando não eram brancos, eles... É, eles eram brancos, certo? Ou eles não se reconheciam como pessoas negras. E durante a minha adolescência, eu sempre senti muita falta de ter uma pessoa negra no meu grupo que compartilhasse das mesmas dores que eu. E aí, das mesmas dores, das mesmas vivências que eu. Eu só fui conseguir isso na vida adulta, quando eu tive uma consciência maior. Que eu fiz, eu preciso me aproximar mais de pessoas negras, eu preciso me aproximar mais de mulheres negras, porque eu tenho plena consciência do que eu passo na minha vida e eu sei que eu não estou sozinha nessa. Então, assim, eu preciso me aproximar de mulheres negras, eu preciso compartilhar essas vivências, minhas vivências, para saber que eu não estou sozinha nesse mundo. E aí eu comecei a construir amizade com pessoas negras, e olha, mudou a minha vida de uma forma assim sensacional. Não que eu não me relacione com pessoas brancas. E quando eu digo relacionamento, não estou falando de relacionamento amoroso, eu estou falando de relacionamento de amizade mesmo. Não que eu não me relacione com pessoas brancas. Eu converso com pessoas brancas, tenho amigos maravilhosos que eu cultivo desde a infância. Tenho até amigos que são, certo? Mas é aquela coisa, acho que Gabi me entende. É aquela coisa, você sente falta de ter um elo maior, sabe? Você sente falta de ter um elo maior. E isso é uma questão de autocuidado também, gente. Você se aproximar de pessoas que se parecem com você. Pessoas que você vai olhar e você vai se ver naquela pessoa, sabe? Porque rola uma identificação e rola uma melhoria bastante, assim, na qualidade da sua vida, acredite quando eu digo isso. Porque aconteceu comigo.
Super.
Eu não sei se aconteceu com Gabi da mesma forma, né? Mas eu acho que em um determinado momento ela deve
aconteceu,
ter
da mesma forma.
Deve ter tido essa necessidade, né? E aí é essa importância de você se aproximar dos seus. É muito importante, gente. É muito importante. E eu acho que são coisas que as pessoas deveriam realmente fazer, deveriam pensar e dizer, velho, eu realmente preciso me aproximar. Eu estou falando isso se você é uma pessoa negra, certo? Tipo, partindo por esse pressuposto, tipo, se você é uma pessoa negra, é bom você olhar o seu ciclo de amigo e ver, caramba, por que que eu não tenho amigos negros, sabe? E quando você começa a amizade com uma pessoa negra, você percebe que, caramba, é diferente, o nível de amizade é diferente. Parece que a gente cria uma intimidade instantânea.
É outra pegada,
instantânea. Como a Gabi falou, a gente tem um grupo de 3 pessoas, natural, que todo mundo tem esse tipo de grupo no WhatsApp. Um grupo de 3 pessoas, você e mais 2 pessoas. E a gente está se conhecendo mais do que a gente já se conhecia. E a gente já trocou tanta experiência, a gente não tem nem 6 meses que a gente fez esse grupo. Mas parece que a gente se conhece há 10 anos de tanta experiência parecida que a gente passou na vida.
E... Totalmente, amiga. Nossa, deu papo demais.
E isso pra mim é maravilhoso, sabe? Então, era isso que eu diria para as pessoas, que as pessoas deveriam experimentar. E também, como você foi uma coisa que você falou, Gabi, que é interessante. É, se você tem uma vida muito corrida, desacelere um pouco e pense mais em você. Se olhe mais pra você, sabe? Não tem melhor forma de autocuidado do que você voltar os seus olhos para você. Você conhecer as suas necessidades. Conhecer o que você precisa naquele momento. Conhecer o que você não precisa naquele momento. Tudo isso vai fazer uma diferença muito grande no final das contas.
E, nossa, eu digo mais sobre esse item, que algumas decisões são decisões que você vai ter que arcar com algumas consequências, né? Algumas não, algumas sim. Cara, no meu caso, eu tive que arcar com algumas consequências de abrir mão dessas coisas, né? Eu falo que eu abri mão até de um relacionamento muito, muito, muito sério, porque eu achava que não era aquilo que eu queria para ser feliz. E, assim, por mais que doa, se você tem, você sente, né? Você reflete, você sabe. Cara, vai fundo que o tempo. O tempo, meus amigos, o tempo é um negócio mágico. É o mais clichê do universo, mas, cara, com tempo e um tiquinho de coragem, tudo passa, parece que o mundo gira, aparecem novas pessoas na sua vida, sejam amigos, seja trabalho, seja relacionamento amoroso. Procura cuidar de você, porque, meu, lá na frente, depois que ficar mais velho e tudo mais, a gente sabe que é a gente por a gente mesmo. A gente não quer envelhecer cheio de gente que odeia a gente, que tem inveja da gente, que tá falando mal da gente, sabe? Pensa assim que você tem que se olhar e você tem que estar feliz com a vida que você tem, com as pessoas que te cercam, né? É a famosa qualidade de vida em vários sentidos, né? Acho que é focar em buscar isso. E, Carol, amigo do céu, a gente falando assim, não vai sobrar dica pro nosso quadro, né? Meu Jesus! A gente falou muito já de um monte de coisa, se deixar a gente ficar falando até amanhã aqui. Vamos para o nosso quadro?
Vamos sim, Gabi. Vamos sim. E vamos para o quadro mais legal do universo, né? Que é o Dica das Pretas. E eu queria saber o que a Gabi tem para indicar para a gente. A gente já falou tanta coisa que eu não sei se sobrou alguma coisa para indicar, né?
Mas sobrou, amiga, sobrou. E é bem clichê, porque as pessoas já estão fazendo isso nesse momento. A gente estava falando de você buscar coisas que você tem empatia, seja amigos, relacionamento, hobbies. Cara, se você estava andando no Instagram e achou o nosso podcast, ou se você já ouve podcasts e acha que já ouve muita coisa, cara, se abra para matar sua curiosidade. Aquela capa, você gostou? Você viu o título, mas você fala, ah, é nerdice, ah, é sei lá o quê. Meu, dá uma chance, ouve um inteiro para depois você desistir ou falar, ah, não tem a minha cara. Nessa brincadeira, nesses últimos 2 anos, cara, tudo bem que assim, foi depois que eu entrei para a podosfera, já ouvia bastante coisa. Mas depois que você passa a fazer, você se abre mais e conhece mais pessoas e pessoas que fazem outros podcasts, isso vai abrindo sua mente. Mas, cara, como ouvinte, mate sua curiosidade. Hoje, eu tenho uma coisa que eu faço, que é ouvir podcast de corrida de rua. Eu adoro! Queria mandar um beijo para os caras do Três Lados da Corrida, que eles lançam mais de um episódio por semana e eu ouço todas as semanas. É algo que eu não fico sem fazer. E eu tava passando, achava que ia ser um negócio mega chato, que eu não ia entender nada, porque essa galera é mega viciada, e no final me surpreendi. Então, se deem chances, minha dica é se deem chances pra curiosidade de vocês. Você tá zapeando a TV, nunca viu aquele esporte, acha que não vai entender nada. Cara, para e assiste um tempo do bagulho. Joga no Google, manda um áudio pra um amigo que acha que sabe. Vou dar meu exemplo agora, né, nosso grupo de 3. Eu gosto de muitos esportes, mas tinha abandonado o futebol. E agora, por conta da Champions, hype, menino Neymar e o Caramba 4, todo mundo falando disso na timeline, porque eu sei que muita gente gosta de esporte. Eu falei, cara, faz anos que eu não vejo isso, né? E uma das meninas, que é a Dani, é aficionada. Cara, tô me dando a chance de acompanhar. Agora já é final, né? Hoje a gente tá gravando o dia que o PSG classificou pra final, que foi 3-0 e o Neymar não fez nenhum gol, mas jogou pra um caramba. Se dá a chance de assistir, tô me dando a chance. O que eu tenho dúvida, eu pergunto pra Dani, que manda uns áudios maravilhosos explicando tudo e mais um pouco. Inclusive, até coito que dó dos jornalistas, que errou minha filha ali no crivo dela passar alto. Se deem chances, matem a curiosidade, dá um play, você vai perder tempo só, se você não se identificar. Pra canal, pra filme, pra... Sabe? Dá um like num comentário de alguém no Twitter que... Se a pessoa tá comentando, você concorda, às vezes a gente só rola a timeline. Vai lá, cara, vai que vira uma amizade, sabe? Se abre mais. Minha dica é um pouquinho de coragem e que dá pra colher resultados bons. Quando eu disse que eu ia fazer novas amizades em relação a coisas que eu gosto, isso mudou muito o nível de amizade que eu tenho hoje. Eu tenho pessoas que eu me identifico mais, que eu gosto de estar, e isso mudou muito minha vida. E acho que pode mudar a sua também. Essa acho que é a minha dica principal, acho que não vou colocar nem outra, minha filha. Vai ser essa mesmo, que eu acho que essa é uma dicaça. Faz um testezinho padrão no receio e depois mete o pé. Deu certo, modus operandi. E você, Carol? O que você acha?
Gente, dessa eu adorei essa dica.
Você tem diquinhas mais?
Eu adorei a sua dica.
Sério, amiga, que você gostou?
Eu amei a sua dica, porque você simplesmente disse que você precisa ter coragem, e eu preciso ter coragem para fazer algumas coisas, né? Eu tenho duas dicas. A primeira dica, eu vou dar, já que a Gabi tava falando de ouvir podcast, né? Eu vou dar uma dica para vocês ouvirem o episódio de número 34 do Pedras na Rede, que é a Sociedade do Cansaço. É um episódio interessantíssimo, foi baseado em um livro, e eu ouvi essa semana e fiquei pensando que eu passei por diversas situações que foram faladas durante o podcast, né? E aí eu fiquei, caramba, as pessoas precisam ouvir isso. Então eu estou dando a dica aqui para vocês revisitarem o Pretas na Rede lá, ouvindo o Sociedade do Cansaço, é o nosso episódio número 34. A segunda dica também é para quem gosta de NBA. Gabi, desculpa, eu vou vender o jabá aqui do NBA das Minas.
Amiga, você não pera, preciso fazer um parênteses aqui nesse podcast. Porque, assim, é algo que eu nunca trouxe no Pretas. Eu amo basquete, eu conheci a Carol por conta disso. E, cara, poder falar disso aqui com outra pessoa que vai entender o que eu estou falando, é legal, sempre ter um contraponto, né? Todo mundo que entende tudo, mas, cara, que delícia que é. Pra vocês terem ideia, a gente tá gravando correndinho esse episódio, entre jogos, porque a gente quer ficar livre pra um jogo que vai acontecer daqui a pouco. Então, assim, vocês estão entendendo?
Exatamente.
Gostar da mesma coisa, gente. Esse mundo.
É loucura.
Vende o jabá do seu outro podcast maravilhoso, que eu amo. O melhor grupo de WhatsApp de basquete é aquele grupo ali, minha filha.
Pronto, então, o que que acontece? A gente tá com um projeto muito legal com o pessoal do De Quinta Podcast, né? Que é o Prato de Almoço. É um podcast diário, né? Planejado com o pessoal do De Quinta, que a gente fala ali 10 minutinhos só, 10 a 15 minutinhos, falando como foi a rodada anterior dos playoffs. Então, assim, acho que vocês deveriam ouvir, porque tá muito legal. Vai sair o primeiro episódio hoje, dia 18, né? Os próximos episódios, como é um podcast diário, vai ter episódio 19, dia 20, até as finais, certo? Então, assim, tá muito divertido. Então, essa é a minha segunda dica, vocês deveriam ouvir. E a minha terceira dica mais especial, beba água e cuida do seu corpo.
Vocês entenderam que é pra beber água, né, pessoal? Essa dica
bebam água.
É fixado desse episódio, gente.
Bebam água.
Queria agradecer.
Hashtag bebam água.
Aí, ó. Hashtag bebam água. Vamos publicar esse episódio com essa hashtag, inclusive, tá dentro do Dicas. pra quem ficou até aqui, eu queria agradecer. Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. A gente tem mais um episódio dessa série, falando com outro olhar sobre o autocuidado, né? O primeiro a gente desvendou o que era, agora a gente falou um pouquinho do que a gente entende, os tipos, né? E aí o próximo fica a dica aí de surpresinha para você acompanhar essa série. Carol?
Sim, gente, vai ser... A gente tá preparando um material bem legal. Óbvio que a gente vai focar um pouquinho mais... Vamos sair um pouco mais do interno, vamos falar do externo, né? E a gente tá preparando um material bem legal. E fiquem ligados. Muito obrigada a vocês que ouviram até agora. Obrigada, Gabi, por esse papo bacana, por essa troca maravilhosa. Né? É sempre muito bom estar aqui.
Adorei, Carol. Hoje foi show. Obrigada, pessoal. Beijinho e até o próximo episódio.
Beijinho.
Editado por Voz Ativa Produções.